Mais de 10 mil pessoas receberam moradias do Minha Casa Minha Vida em 4 cidades de São Paulo.
E o residencial que fica no município paulista de Catanduva é o primeiro entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a metade do 13º no dia 24 de setembro.
Brasil e Suécia assinam um contrato para a compra de 36 aviões de caça.
Terça-feira, 25 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberam hoje as chaves das novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Os beneficiados moram em 4 municípios paulistas. O residencial que fica em Catanduva tem quase a metade das moradias. E graças a uma parceria entre o governo federal e os governos locais, foi entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial.
Durante anos, a dona de casa, Daniela Aparecida Martins, sonhou com a casa própria. Um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça, cortando cana para criar os 5 filhos. Mas o grande dia chegou e da casa de 3 cômodos em que pagava R$400 de aluguel, ela diz que não vai sentir saudades.
É um sonho realizado, né? Porque a gente espera tanto para ter uma casa, né? Eu nunca tenho. E agora eu fui beneficiada na casa própria, estou muito feliz. Minha família tudo feliz, minha mãe, meus irmãos, tudo feliz por mim.
Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1, em Catanduva, no interior de São Paulo. O conjunto habitacional tem 1.237 casas e conta com infraestrutura completa. As ruas são asfaltadas, tem rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Além disso, os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa. Tem creche novinha com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência. No discurso durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a construção da creche.
É o primeiro empreendimento que nós já contratamos com a creche. Nós já contratamos com a escola. E isso vai permitir que amanhã as crianças podem entrar na sala de aula.
A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental. E se os moradores precisarem de atendimento médico, também tem UPA por aqui. E um posto policial para garantir a segurança da população. Na hora do lazer, os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis e também ficar em forma em qualquer uma das 6 quadras de esporte. Da porta de casa para dentro, os moradores terão 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E todas as casas têm equipamentos para captar a energia solar, como destacou a presidenta Dilma Rousseff.
Eu fico muito orgulhosa também do equipamento de aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas. E essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela.
Além das casas em Catanduva, a presidenta Dilma também entregou via teleconferência 754 moradias do Minha Casa Minha Vida em Araraquara, 448 em Araras e 116 em Mauá. No total, foram 2.555 unidades. A estimativa é que mais de 10 mil pessoas sejam beneficiadas com um novo lar. De Catanduva, Luana Karen.
E a presidenta Dilma Rousseff também falou das ações do governo federal em parceria com o governo do estado para ampliar o abastecimento de água em São Paulo.
Segundo Dilma, o governo já financiou 2 obras importantes: a interligação das represas de Itaguaí e Atibainha e o sistema São Lourenço.
O contrato para a interligação das represas foi assinado em junho e tem 90% dos recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A obra, quando finalizada, vai aumentar a segurança hídrica de toda a região metropolitana de São Paulo, beneficiando 39 municípios.
Para a presidenta, se forem necessárias mais obras vão ser feitas em parceria com o estado.
Tenho certeza que essa parceria, governo federal, governo do estado e prefeituras, ela vai continuar. Nós podemos divergir, mas nós temos de agir juntos no que se refere à administração para proteger os interesses da população. Quando a gente age juntos, nós somos capazes de realizar mais e melhor.
A presidenta também falou que o Brasil vai superar as dificuldades.
Todos nós que somos brasileiros e brasileiras sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápida será a superação das nossas dificuldades. A gente tem de enfrentar os problemas de frente. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer, porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país.
BNDES. Muitas das grandes obras de infraestrutura do país contam com financiamento do BNDES.
São obras como a interligação das represas em São Paulo, que a gente citou agora há pouco, além de hidrelétricas, rodovias, portos e aeroportos.
No ano passado, a maior parte dos investimentos do banco foram destinados a esses projetos.
É o que vamos acompanhar na segunda reportagem da série sobre as diversas linhas de crédito do BNDES, que estamos veiculando esta semana aqui na Voz do Brasil.
Hidrelétricas, rodovias, metrôs, muitas dessas grandes obras que mudam o dia a dia dos brasileiros só são possíveis por meio de financiamentos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O superintendente da área de planejamento do banco, Cláudio Leal, explica que essas obras demoram a dar lucro para as concessionárias que operam os serviços. Assim, o pagamento pode demorar décadas para ser quitado.
Esses grandes projetos são projetos que requerem uma capacidade de aporte de capital muito grande e cujo retorno, em geral, é lento, o que significa que são necessários empréstimos de muito longa duração. A estrutura de financiamento no Brasil não dá conta de financiamentos de tão longa duração. O BNDES dispõe de uma fonte de financiamento estável que dá a ele condições de suportar esses investimentos por um prazo mais longo e a um custo de capital, a um custo financeiro que é adequado para projetos que têm esse risco.
O caixa do BNDES é formado pelo pagamento dos financiamentos, que representa 70% do total dos recursos do banco, e também por parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cerca de 4%, além de empréstimos do Tesouro Nacional, que em 2014 representaram 19%. Outras operações financeiras que geram lucros representam cerca de 7% do total. Além de devolver o dinheiro que pega emprestado, o BNDES também destina o lucro para o Tesouro Nacional, como afirma Cláudio Leal, superintendente do BNDES.
De um lado, há o empréstimo do Tesouro, que volta ao Tesouro. De outro, há a destinação que o banco dá a esses recursos, que é o financiamento a empreendimentos, que por sua vez retornam também, com juros, amortização, etc., e vem ao Tesouro. Quer dizer, assim como a inadimplência do banco é a mais baixa do sistema, não custa lembrar que o banco também é um banco rentável.
Uma das obras que contam com o financiamento do BNDES no Rio de Janeiro é a do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca à Zona Sul. Além dos 16 quilômetros de linha, a obra conta com a construção de um túnel de 5 quilômetros e 400 metros, considerado o maior do mundo entre estações de metrô. No total, o BNDES vai financiar 6 bilhões e 600 milhões de reais ao estado do Rio de Janeiro para a execução. A expectativa é que da Barra da Tijuca ao bairro de Ipanema, na Zona Sul, o trajeto possa ser feito em 15 minutos. Atualmente, o trecho feito de ônibus leva, em média, 1 hora e 40 minutos de viagem. Quem faz o trajeto todos os dias está ansioso com o novo transporte.
Estou esperando com grande entusiasmo. Vamos ver se consegue superar as expectativas.
Quanto mais condução, melhor. Para quem trabalha, vai ser uma beleza.
Vai melhorar bastante, né? Evitar até de pegar a quantidade modalidade de ônibus que a gente pega hoje em dia, então vai ficar bem melhor daqui para a Zona Sul.
A nova linha 4 do metrô deve ser utilizada por cerca de 300 mil pessoas por dia, o que representa a retirada de 2 mil veículos por hora das ruas. Reportagem Carolina Rocha.
7:10.
Mais de 28 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber a metade do 13º no dia 24 de setembro.
Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou que o adiantamento da gratificação vai ser pago de forma integral.
O adiantamento de 50% do 13º salário dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social vai ser pago de forma integral numa única data, dia 24 de setembro, e não mais vai ser dividido em duas vezes. Ao todo, 28 milhões e 200 mil aposentados devem receber a gratificação e vão ser depositados 15 bilhões e 900 milhões de reais. Por lei, a primeira parcela do adiantamento do 13º deve ser paga até o final de novembro. A outra metade da gratificação natalina vai ser paga na folha de novembro, como de costume. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
Brasil e Suécia assinaram hoje o contrato de financiamento para a compra dos aviões de caça suecos Gripen NG.
Anunciado em dezembro de 2013, o contrato comercial inclui a aquisição de aeronaves de combate, suporte logístico, compra de armamentos e transferência de tecnologia.
A Força Aérea Brasileira, FAB, vai receber 36 aviões. A primeira aeronave deve ser entregue em 2019 e a última em 2024.
O contrato prevê ainda a fabricação de 15 das 36 unidades no Brasil, incluindo um modelo criado especialmente para a FAB.
Voz do Brasil!
Integrantes do governo e do Congresso Nacional se reuniram hoje no Palácio do Planalto.
E o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre seu papel na articulação política.
O vice-presidente Michel Temer conversou com a imprensa. Ele afirmou que, a partir de agora, entra numa segunda fase da articulação política do governo.
Passamos essa primeira fase do ajuste fiscal, onde o governo teve as vitórias necessárias. E agora nós estamos numa segunda fase da coordenação política, que é exatamente aquela em que nós vamos continuar trabalhando na relação com o Congresso Nacional, na relação com o Judiciário, na relação com os Estados e, portanto, reunindo ainda várias vezes os líderes da Câmara, do Senado, para trocarmos ideias sobre o Brasil. Na verdade, nós vamos continuar trabalhando pela boa ordenação econômica, social, política e econômica do nosso país. Portanto, continuo nesta articulação formatada desta outra maneira.
O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, participou da reunião com o vice-presidente nesta manhã e, na saída, informou que vai continuar atuando nas questões da Secretaria de Relações Institucionais, provavelmente até o mês de setembro.
É um processo de transição. Como eu tenho todos os dados, tenho uma memória do que foi construído, por óbvio que, por uma questão até de lealdade com a presidente, com o governo, mas especialmente com a presidente, que me honrou com o convite, e com o presidente Michel Temer, que me designou para esta tarefa, eu tenho que concluí-la. E devo concluí-la no curso do mês de setembro com o meio expediente, porque meio expediente eu vou estar já à frente do Ministério da Aviação.
E sobre a reforma administrativa, o ministro Eliseu Padilha afirmou que o objetivo é reduzir gastos em várias áreas, até no consumo de energia na esplanada.
A ideia é reduzir o número de ministérios, em torno de 10, 9, 11, mas em torno de 10. Segundo, rever a estrutura do ministério, eu acho isso importantíssimo. Será que o ministério precisa tanta gente quanto tem ou não? Outra, fundir entidades, autarquias que possam estar concorrendo entre si dentro do Estado. Coloca tudo sob o manto de uma só, ganha na eficácia e pode reduzir pessoal. No resumo, nós teríamos outros itens que passam até pela economia da luz. Eu acho que são gestos que a presidente sabiamente faz para que a sociedade compreenda que o governo também está cortando na carne.
A reforma administrativa foi anunciada nesta segunda-feira pelo governo. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o ministro da Saúde, Arthur Chiora, anunciou hoje que o governo fechou uma negociação com as lideranças do Congresso Nacional e entidades médicas sobre o decreto que trata do cadastro de especialidades do programa Mais Médicos.
O ministro explicou que o cadastro é uma ferramenta importante para o planejamento das políticas públicas para a área.
O governo federal sempre teve um objetivo muito claro, que era criar um cadastro de especialistas que pudesse favorecer o processo de planejamento, ou seja, identificar quem são, aonde se formaram, aonde estão os especialistas, para que a gente possa planejar o futuro das especialidades médicas no Brasil, sem mudar em nada o processo de titulação, que continua sendo responsabilidade da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina.
De acordo com o Ministério da Saúde, o novo texto do decreto que cria o Cadastro Nacional de Especialidades deve ser publicado em 15 dias.
O cadastro está previsto na lei que criou o programa Mais Médicos e integra vários bancos de dados da área de saúde.
Para o ministro Arthur Chiouro, ainda existem informações desencontradas sobre as especialidades médicas.
Quando a gente pega os dados da Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos cerca de 3.700 oftalmologistas atuando no Brasil. Quando nós pegamos os dados do Conselho Federal de Medicina, vai a quase 10 mil. O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que tanto o setor público e privado são obrigados a preencher, chega a 11 mil e poucos. E o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que reúne a sociedade, os especialistas da área de oftalmologia, vai a quase 18 mil. É impossível ver em que área nós precisamos aumentar a residência médica, onde nós podemos contar com especialistas, se nós não tivermos uma informação mais precisa.
Mais de 6 milhões e 300 mil crianças entre 6 meses e 5 anos de idade incompletos ainda precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil em todo o país.
Balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje, revela que 6 milhões e 400 mil crianças já foram imunizadas na campanha nacional contra a poliomielite, que começou no dia 15 desse mês.
A campanha segue até o dia 31 de agosto nos postos de vacinação de todo o país e, segundo o Ministério, não deve ser prorrogada.
7:17.
O número de novos cadastros do Tesouro Direto bateu recorde em julho, segundo o Ministério da Fazenda. Foram mais de 15 mil novos cadastros.
Também foi registrado o recorde de vendas, com quase 99 mil operações. Um aumento de mais de 183% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Qualquer pessoa pode investir no Tesouro Direto. Quem vai nos explicar melhor é o repórter Paulo La Sálvia, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Paulo. Como funciona o Tesouro Direto?
Boa noite, Luciano. O programa Tesouro Direto foi criado em 2002 e facilita o acesso aos títulos públicos. É bom explicar que o sistema bancário oferece vários produtos financeiros. Por meio dele, as pessoas podem investir o dinheiro economizado. Tem a poupança, por exemplo, os fundos de renda fixa e também os títulos do Tesouro Direto. Esses títulos remuneram em prazos que variam de 1 a 10 anos. A remuneração pode ser definida na hora da compra do título ou no futuro, a partir da inflação oficial de um determinado período.
E, Paulo, qual é uma das vantagens que tem investir no Tesouro Direto?
Uma das vantagens é que com apenas R$ 30,00 já se pode fazer uma operação. Antes, a compra de títulos públicos por pessoas físicas só era possível indiretamente, por meio de fundos de renda fixa, em que as taxas de administração são altas, principalmente em aplicações de baixo valor, o que acabava reduzindo a atratividade desse tipo de investimento. O analista de finanças e controle do Tesouro Nacional, Paulo Marques, apresenta ainda outras vantagens em investir no Tesouro Direto.
O Tesouro Direto, ele tem umas vantagens com relação à segurança. Ele é um dos investimentos mais seguros do mercado, tem o menor risco de crédito do mercado. E para esse nível de segurança, ele também tem uma rentabilidade muito atrativa, porque se você for olhar hoje, o investidor, é claro que as taxas de mercado variam muito, mas, por exemplo, hoje, se o investidor comprar um Tesouro pré-fixado 2021, em 5 anos e meio, ele pode dobrar o seu capital.
E, Paulo, o que é que a pessoa deve fazer para adquirir títulos do Tesouro Direto?
Bom, Luciano, precisa ir até um banco e solicitar uma senha de conexão com a Bolsa de Valores. A partir daí, pode comprar os títulos por meio do banco ou por corretoras autorizadas, ou diretamente no próprio site na internet, que é o www.tesourodireto.gov.br.
Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O ministro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, comentou em Washington, nos Estados Unidos, a proposta de reforma administrativa, que foi apresentada pelo governo e vai ser feita até o fim de setembro.
A medida prevê a redução no número de ministérios, de custeio e de gastos, além da diminuição do número de cargos comissionados.
Segundo o ministro da Fazenda, a proposta de reforma administrativa vai garantir mais eficiência e produtividade ao governo.
Tem uma expectativa, como eu falei, é o corte e depois um trabalho de otimização. Acho que ele pode ser muito significativo. E, de qualquer maneira, como todo mundo diz, isso também é um gesto, uma clara indicação de o que a gente está considerando importante. A melhora do funcionamento do governo, mais eficiência, é fundamental, porque a gente sabe que a gente vai... O segredo, todo mundo fala de produtividade. Então, a gente também está procurando produtividade no governo. Certamente dará muitos e muitos milhões de economia.
Hoje é o Dia do Soldado.
Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e homenageou cidadãos brasileiros que prestaram serviços relevantes ao país.
Em Brasília, o Dia do Soldado foi comemorado no Quartel-General do Exército. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanharam o desfile. Autoridades civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país foram homenageadas com medalhas. Os soldados brasileiros participam de missões de pacificação aqui no Brasil, como foi o caso das ações nas comunidades do Alemão e da Maré, no Rio de Janeiro, e no Haiti, onde atuam há mais de 10 anos. O comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo da Costa Vilas Boas, conta que a atuação da missão brasileira no país é muito bem sucedida.
No Haiti nós prosseguimos, já estamos no 11º ano, com a expectativa de que essa missão deva se encerrar o ano que vem com a normalização da vida política do país, já que estão ocorrendo eleições agora, neste momento. Cumprimos as missões na favela da Maré, lá estivemos por 14 meses. Temos a consciência de que contribuímos com o governo do estado do Rio de Janeiro e com a população daquela área, auxiliando a trazer a estabilidade para que outras áreas do governo pudessem fazer o seu papel de evoluir, de melhorar a conjuntura e a realidade do ponto de vista econômico e social da população.
O dia 25 de agosto foi escolhido como Dia do Soldado porque foi nessa data que nasceu o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Reportagem Leandro Alarcon.
Brasil 2016.
Quem estiver no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016 vai poder conferir, além dos jogos esportivos, números artísticos.
Um espetáculo multimídia sobre o Brasil e a música do compositor Heitor Villa-Lobos vai ser apresentado no Teatro Municipal no Rio, no período dos jogos.
É o projeto Alma Brasileira, que faz parte de uma estratégia de valorização da produção brasileira de música.
A iniciativa foi lançada hoje pelo Ministério da Cultura em parceria com a Fundação Teatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural.
Empresas brasileiras podem apresentar propostas para receber apoio em projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços.
A iniciativa é uma parceria entre o governo brasileiro e da Alemanha, fruto de acordo assinado com a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil na semana passada.
Podem receber o apoio projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços, processos ou métodos inovadores em todas as áreas de tecnologia e em setores que possuem um forte potencial de mercado.
O programa é coordenado pela Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil e pelo Ministério da Economia e Energia da República Federal da Alemanha.
A data final para apresentar as propostas é 30 de outubro. Para participar, é preciso enviar formulário com a proposta pela internet. O endereço é www.cooperaçãointernacionaltudojunto.midic.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 10 mil pessoas receberam moradias do Minha Casa Minha Vida em 4 cidades de São Paulo.
E o residencial que fica no município paulista de Catanduva é o primeiro entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a metade do 13º no dia 24 de setembro.
Brasil e Suécia assinam um contrato para a compra de 36 aviões de caça.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.